Nosso assunto agora é segurança. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Segurança de Maringá, Roberto dos Anjos Padilha, está aqui com a gente. Secretário, muito obrigada pela presença e uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Uma satisfação estar mais uma vez aqui falando da segurança da cidade de Maringá.
E amanhã é o dia em que a secretaria apresenta as armas que vão ser utilizadas pela Guarda Municipal, isso está...
Faltava chegar nas pistolas. Nós encerramos um processo licitatório, as autorizações do Exército Brasileiro para aquisição das pistolas. Nós adquirimos nesse primeiro momento 50 pistolas Taurus, calibre 380, TH-380 é o modelo dessas pistolas. E amanhã nós estamos fazendo, na verdade, um teste nessas armas amanhã cedo, para no dia 26 próximo nós iniciarmos a segunda fase de preparação da Guarda Municipal. Lembrando que a Guarda Municipal já fez uma capacitação no primeiro semestre desse ano, e também uma capacitação já realizada no ano 2015. E com essa turma de 2015, após a avaliação psicológica individual de cada guarda, daqueles que se tornaram aptos, nós começamos com uma turma de 35 guardas municipais com vistas ao treinamento. São aí 245 horas aula aos guardas, nas quais eles vão ter a instrução de manuseio de pistola, de espingardas, né, carabinas calibre 12, e também o revólver, né? Daí você me pergunta por que o revólver, porque é uma exigência da Senasp, né, que as guardas municipais sejam qualificadas nesse tipo de arma. Apesar do guarda não vai portar no dia a dia essa arma, mas ele tem que ter o conhecimento, o funcionamento dessa arma, e também tem uma quantidade mínima de tiros que esses guardas serão submetidos e serão avaliados se poderão ou não portar armas. E o processo ele não se encerra aí, né? Ele também, nós temos aí a fase do porte, que será concedido pela Polícia Federal. Após concluída essa fase, nós estamos formalizando um convênio com a Polícia Federal, no qual ela vai autorizar aí o porte de arma por parte do Guarda Municipal. Lembrando que esse porte é um porte funcional, restrito às armas, aquelas armas da Prefeitura. Isso não valida ele ter uma arma particular, é uma outra situação que ele pode requerer. Então essa é essa questão através de um convênio com a Polícia Federal. Então o processo...
Ele vai poder usar arma fora do horário de trabalho?
Não, e nesse momento, é uma discussão jurídica no país a respeito disso. A legislação fala que a municípios acima de 500 mil habitantes é possível. Nós temos uma liminar aí para ser decidida aí até o início do ano que vem, que poderá ampliar essa capacidade com municípios com população inferior a 500 mil habitantes. Eu acredito que haverá, né, até a revogação de alguns artigos do Estatuto do Desarmamento, e poderemos ter alterações legislativas. Isso porque eu vejo que é inconcebível hoje, na questão de segurança, a partir do momento que você autoriza um agente público a portar arma, por que não esse agente público não possa portar arma nos horários de folga? Porque ele também tem que cuidar da sua segurança também, né? Porque esse envolvimento com segurança no dia a dia, você prende várias pessoas, então você tem que estar cuidando da segurança pessoal o tempo todo. A gente tem que ter controles, mecanismos, para que não haja desvios de conduta por parte desse agente. Mas no momento que ele foi autorizado pelo Poder Público, foi devidamente qualificado, e vale salientar nesse processo, um processo já anteriormente, eu falava isso aqui, é um processo bastante longo, bastante cauteloso. Alguns guardas não vão ser habilitados a portar armas porque não tiveram aprovação na primeira fase, não foram considerados aptos na avaliação psicológica. A Prefeitura contratou, através de licitação, uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal, onde foi feita a avaliação individual a cada guarda. E naqueles testes, comprovou-se que aquele determinado guarda não pode portar armas. Por mais que haja contestação por parte do servidor, entendemos que ele não está qualificado. Porque se o município avalizar uma situação dessa, o município, claro, responde juridicamente em relação a qualquer desvio de conduta praticado. E nós temos que entregar com bastante segurança para a população um agente bastante qualificado, treinado e responsável no uso da arma, né? A palavra, acho que principal aqui, é a responsabilidade em relação a esse agente. Por isso que o processo ele é bastante moroso, bastante lento. O Exército é bastante criterioso na hora da concessão, da autorização da compra de armas. Tem uma série de legislações que nos exigem, tem um processo bastante longo, a Polícia Federal inserida no contexto. Então, a matriz curricular nacional da formação, a capacitação mínima de tiros por guardas é necessário. Tem uma ideia, só de pistolas são mais de 300 tiros por guarda municipal nesse primeiro momento que cada um vai ser capacitado. E assim, em termos de munição de calibre 12, no mínimo 100 tiros. 100 tiros letal e não letal, né? Porque nós temos dois tipos de munição, até para controle de distúrbios civis também, que o guarda vai estar sendo habilitado. Sim. Então, essa preocupação nossa numa boa formação aí, lembrando que isso é um convênio com o Estado do Paraná, e os instrutores são oficiais da Polícia Militar, oficiais de praça da Polícia Militar, que estarão habilitando os agentes da Guarda Municipal de Maringá.
Essa semana começa a programação de Natal, né? A Guarda Municipal vai trabalhar, vai atuar durante a programação?
Nós estamos aí já há 45 dias atrás, nós fizemos toda a nossa programação de segurança através da Guarda Municipal. Essa semana nós estamos fechando alguns ajustes com a Polícia Militar, até para não sobrepor efetivo e viaturas, mas posso dizer que na área central de Maringá nós estaremos trabalhando com 60, 70 guardas no dia 15, quando tem a abertura do Natal Encantado, e 12 viaturas para esse dia. Então nós fizemos um sistema de rodízio de viaturas, nós estamos colocando o efetivo da Guarda Municipal em escala extra para atender a demanda. Paralelo a isso, nós estamos desenvolvendo um aplicativo aqui também, em fase de teste, que é o VFACE, que você já divulgou aqui, que é a identificação de pessoas procuradas, é um cadastro digital através de smartphones que os guardas estarão utilizando. Nós vamos utilizar na festa aqui para identificar, por exemplo, crianças desaparecidas. Os pais podem chegar no momento aqui onde tiver a concentração do nosso ônibus da guarda, cadastrar via foto, via digital, essa criança, e caso ela venha a se perder, é facilmente identificada pelos guardas municipais. É um teste que nós estamos fazendo. Outra questão do Natal, que nós já estamos trabalhando há mais de 60 dias em relação a isso, é a questão do monitoramento. No Parque Alfredo Niffer, nós estamos instalando duas câmeras de monitoramento. Nós estamos dependendo da semana de fechar apenas com a Copel a questão dos links, mas isso está praticamente resolvido. Aqui no Parque do Ingá também nós estamos mudando os pontos de monitoramento, e a ideia futura é que nós tenhamos todo o entorno do Parque Ingá vigiado, né, pelo monitoramento, que nos ajuda bastante na questão de segurança, haja visto o fluxo muito intenso. E também estamos instalando uma câmera também no Parque do Japão, né, um fluxo muito grande agora no final do ano em relação ao Parque do Japão. Essas são as mudanças. E diariamente, né, nós sabemos que o fluxo, nós temos uma expectativa no primeiro dia de 30 a 40 mil pessoas aqui na abertura do Natal Encantado, e uma média de público de 10 mil pessoas por dia visitando toda essa beleza que está sendo colocada pela Secretaria de Cultura, pelo secretário Miguel, que está sob coordenação dele, toda essa questão do Natal Encantado, e teremos um fluxo muito grande de pessoas de outros municípios na cidade de Maringá. E a preocupação nossa é muito grande com a segurança. Soma-se a essa segurança também a Polícia Militar, que tradicionalmente tem a Operação Natal, em relação bastante interligada às ações de segurança entre a Guarda Municipal de Maringá e o efetivo da Polícia Militar também. Nós já estamos com a programação com horário diferenciado de comércio, né? Principalmente no mês de dezembro, nós temos o comércio funcionando no período noturno, e para isso as pessoas que vêm às compras têm que ter a segurança, e nós teremos todo esse aparato aí por parte do município de Maringá.
Secretário, na semana passada a cidade ficou estarrecida com o caso de um estudante que foi esfaqueado na saída do colégio, né? Porque o ladrão queria roubar o celular dele, nem reagiu, né? Foi esfaqueado, né? O que pode ser feito para prevenir um caso como esse?
Assusta bastante uma ação, e a gente vê, né, que os crimes eles se tornam cada vez mais violentos, né? A gente viu ao longo dos anos essa migração, principalmente do furto para o roubo, e o roubo com violência. Esse é um caso esporádico, né? Não temos registros anteriores dessa forma na cidade de Maringá. Por isso que esse caso assusta bastante. Nós fizemos contato com a direção do colégio, nós estamos reforçando lá o policiamento, porque nós tivemos ocorrências, se não semelhantes, mas próximas disso lá naquela região, e nós estamos reforçando com o efetivo da guarda. Ontem nós fizemos contato com a direção e também com a patrulha escolar, no sentido de dar um melhor atendimento. Mas é sempre bom lembrar, né, o jovem, muitas vezes, não é o caso em questão, né? Uhum. Nós vemos, por exemplo, aqui na Zona 7, nós temos muito roubo a celular, né? Aquela situação que o estudante está distraído, né? E adultos também, não só, não vamos imputar isso apenas ao estudante, onde muitas vezes esse objeto é um objeto fácil de vender, e nós temos um volume grande de roubo a celular. Por exemplo, 80% dos furtos que nós temos, principalmente na Zona 1 e na Zona 7, né, uma concentração muito grande de estudantes, ele se refere a celular. Então, uma distração, né? Então, o estudante ele tem que estar atento a essa questão. E, como eu falei, essa é uma situação que foi excepcional. Pensando nisso, nós estamos aí planejando, junto com a Secretaria Municipal de Educação, para o ano que vem, elaborando um projeto no sentido de implantar uma patrulha escolar municipal. Aos modos, não vamos substituir a patrulha escolar do Estado, né, a Secretaria Estadual de Educação, mas para atender as escolas municipais. Porque a demanda, o volume de escolas do Estado já é um volume grande, e as equipes não conseguem atender toda essa demanda. Lembrando que através do BPEC no Estado, Batalhão de Patrulha Escolar, ainda tem o projeto do PROERD. É a intenção nossa também, no futuro, ter, não nesse momento agora, mas ter modelar alguma coisa nesse sentido. Mas para o ano que vem, a ideia nossa, com monitoramento, essa semana nós estamos discutindo, finalizando, a questão do monitoramento nas escolas do município. Mais de 110 escolas que o município tem, nós estamos pensando algo mais ou menos em torno de 970, 980 câmaras para área externa, para ambiente externo. Eu não estou me referindo a câmaras em sala de aula, estou me referindo a ambientes comuns, né? E também com analíticos, no sentido de que possa ter um acesso mais rápido para a Guarda Municipal. Monitoramento através da Guarda Municipal. Nós estamos pensando nesses links também, esses links serem colocados à disposição da Polícia Civil e da Polícia Militar, para que outras forças de segurança possam se somar a isso. Então, eu vejo, a gente vê muitas discussões a respeito de segurança, e as questões de segurança elas permeiam normalmente por questão de mais efetivo, né, e de mais viaturas. Eu acho que no Brasil está na hora de a gente começar a pensar em relação à tecnologia na área de segurança. Você sabe que eu sou oriundo da Polícia Militar há mais de 30 anos, e poucos investimentos a gente viu fugindo da questão de pessoal e da questão de aquisição de viaturas. Então, são investimentos altos, não são investimentos baratos, mas necessários na questão de segurança. Então, o monitoramento é um deles, centrais inteligentes, centrais interligados. O tempo de resposta do poder público em relação a essa ocorrência que você se referiu, ele não foi adequado também, né? Nós estamos nos reunindo, se possível, ainda a semana com o SAMU, para a gente rever algumas questões do protocolo de atendimento. A gente tem a preocupação da segurança, a cena segura em relação a isso.
O SAMU explicou para a gente.
Mas nós temos que melhorar o nosso tempo de resposta, independente da instituição que chegar lá, independente se for a Polícia Civil, a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Então, esse caso aqui serve, né, de alerta para as autoridades na área de segurança, para ter um atendimento mais rápido, mais eficaz, e a prevenção, né, principalmente a prevenção. Quando eu falo em monitoramento, também em relação à prevenção adequada.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui, por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, Sandra.
Conversamos com o secretário de Segurança de Maringá, Roberto dos Anjos Padilha, falando sobre vários temas relacionados à segurança, guarda municipal e esse caso do estudante que foi esfaqueado na semana passada na saída para a escola.